Eu acho que tem gente que tem mais sensibilidade pra criar algo.
Mas ele também pode ser conhecido como autossabotagem.
Mulheres eram reprimidas, mulheres eram escondidas, muitas vezes elas tinham que... Oi, eu sou a Beg Moreno, mãe empreendedora e fotógrafa.
Oi, eu sou a Gi Fiali, editora de conteúdo do casaarrumado.com.
E esse é o Sem Nicho Podcast.
Sem nicho, sem filtro. E a gente vai falar sobre um tema que tem se tornado cada vez mais comum. E, na verdade, percebemos que essa é uma característica importantíssima no mercado de trabalho atual. Nós vamos falar sobre criatividade. Bah, quando você escuta a palavra criatividade, o que vem na sua cabeça, assim? Quais são as primeiras coisas que vêm com criatividade na sua cabeça?
Eu acho que criatividade tá ligado a você fazer, talvez, o que todo mundo faz, só que de uma forma totalmente diferente e única, sabe? Não é necessariamente criar algo mirabolante, mas é você fazer o que todo mundo faria, só que totalmente diferente, entendeu? Não tem como explicar isso. É porque, pra mim, criatividade é isso, sabe? É básico. Tipo, todo mundo tá fazendo aquilo, mas você se destaca no âmbito de criatividade porque você vai e faz aquela mesma coisa, só que de uma forma totalmente diferente, entendeu? Por isso que é criativo. Porque ninguém pensou daquela forma e você foi lá e fez de uma forma mais atrativa, mais diferente, mostrou outro olhar sobre aquela perspectiva, entendeu?
Vamos lá. Então você acha que criatividade tá associada a uma ação?
É, literalmente criar algo. Não necessariamente algo que partiu do zero, entendeu? Mas algo que muitas vezes está ali, só que você mostra uma outra perspectiva desse algo, entendeu?
Você acha que criatividade é um dom? Tipo assim, ah, você nasce criativo ou você aprende a ser criativo?
Eu acho que tem gente que tem mais sensibilidade pra criar algo, mas criatividade é algo que se aprende, é uma prática. Quanto mais você pratica, quanto mais você faz aquilo, faz coisas diferentes e tem uma bagagem, aí você vai tendo mais sensibilidade pra criatividade tá pra qualquer pessoa que vá e pratique, entendeu?
Então, deixa eu contextualizar. Eu fiz um ano de jornalismo e eu amava a professora Cida. Professora Cida, eu acho que você não está me escutando, mas se um dia você me escutar, eu nunca vou esquecer a frase que ela falou. Ela disse pra mim, criatividade é repertório. Então, quanto mais repertório você tem, repertório a gente fala sobre experiência, a gente fala sobre visão, a gente fala sobre realmente tudo aquilo que está associado no seu dia. O filme que você assistiu, a música que você escutou, a imagem que você viu. Quanto mais você nutrir este repertório de tantas fontes e fontes diferenciadas, você acaba que você tem um repertório muito único, muito seu, porque tem a ver com a tua vivência e tem a ver com tudo aquilo que você observa. Eu acho que também tem muito disso, sabe?
Sim, é exatamente o que eu tava falando. Quando eu digo bagagem, é exatamente isso. É bagagem de experiência de vida, de uma música, de um livro.
Ó, eu coloquei aqui no Google o definição de criatividade. Substantivo feminino. Identidade, inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no campo científico, esportivo, etc. Então você concorda com isso? Que criatividade não é um dom?
Sim.
É quando a gente aplica o nosso repertório?
Como eu disse, eu acho que tem gente que nasce com uma sensibilidade maior pra criar. Tem gente que desde muito novo já consegue isso, entendeu? Mas eu acho que é uma coisa que tá pra todo mundo. Quanto mais você exercita, pratica, mais a sua criatividade fica mais apurada.
No livro da Julia Cameron, O Caminho do Artista, que eu super recomendo qualquer pessoa que trabalhe com criatividade, na verdade, assim, qualquer pessoa que quer estar bem posicionado hoje em dia no mercado de trabalho e entende que criatividade é uma competência fundamental nos tempos de hoje, eu recomendo a leitura desse livro, tá? Ele é pela editora Sextante. E o que a Júlia fala mais ou menos no início desse livro? Existe um sensor na parte esquerda do nosso cérebro. Ele é responsável por toda a nossa parte sensata. Na verdade, ele às vezes pode ser apenas um crítico maldoso com comentários que costumam confundir a nossa verdade. Ele se diz como cérebro lógico, esse sensor. Mas ele também pode ser conhecido como autossabotagem. Para mim, essa sensibilidade que a Bag fala é mais sobre o quanto você se deixa livre. A criatividade é um ato de fé. Precisamos acreditar plenamente naquilo que estamos fazendo. Jogar por inteiro e escutar a nossa criança interior.
Tem preconceitos, né?
E eu acho que justamente por a gente ser mulher, inclusive tem um post no blog onde eu falo sobre, pra gente é muito mais complicado ser criativa. O que você acha, Bá?
Você diz numa questão dos outros ou nossa? Porque se for na nossa, eu não acho. Eu acho que somos até muito criativas. Eu acho que mulher tem uma criatividade lascada. Porque a gente já tem que lidar com outras coisas exteriores, de sociedade e tudo mais. E a gente acaba lidando com situações de formas muito criativas. Eu digo por mim, sabe?
Mas, você não acha que, por exemplo, assim, o homem, quando ele é criativo, ele é quase endeusado. Enquanto a mulher, quanto mais criativa ela é, mais segurança ela tem, mais ousada ela é, mais ela é reprimida. Você não sente isso?
Então, por isso que eu te falei. É de uma forma exterior ou interior? Exterior, realmente. É lógico que desde lá do passado, homens são endeusados por fazerem coisas. Mulheres não. Mulheres, por muitas vezes, foram reprimidas. Muitas vezes, mulheres eram reprimidas, mulheres eram escondidas. Muitas vezes, elas tinham que usar pseudônimos para que as suas ideias, pseudônimos masculinos, às vezes usar os nomes dos seus maridos para esconder que tinham sido elas que criaram. Isso sim, realmente, de forma externa, mulheres sempre foram reprimidas por uma questão criativa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, graças a Deus, mulheres têm tido um espaço de fala para isso. Mas realmente, desde antes, mulheres eram reprimidas, sim. Mas eu não acho que seja uma coisa nossa. Eu acho que seja uma coisa mais externa.
Mas eu também acho isso. Porque, assim, pra mim, a mulher... gente, pra mim, a mulher é a maior prova, assim, de criatividade. Assim, tem dois parâmetros pra mim, né? Então, o meu Deus, no caso, né? Você pode ter ali o seu Deus qualquer um. Se você não tiver, tudo bem, não importa. Mas eu acho que, assim, só o fato de criar tudo isso aqui já é uma prova de ser criativo. E esse livro, O Caminho do Artista, ele fala justamente sobre isso. E ele foi um grande divisor na forma como eu aplico toda essa minha bagagem. E eu acho que a mulher é a segunda forma mais criativa do mundo. Porque nós somos capazes de criar. Eu acho que, assim, a criatividade está muito associada à mulher quando é para procriar, né? A palavra criatividade já vem daí, já vem de criar, de pegar algo do zero e desenvolver quase. Então, eu acho que a mulher é essa segunda grande referência de criatividade. Porque só uma mulher, ou no caso a fêmea, vamos dizer assim, é capaz de criar, né? Do nada, assim. Do nada não, do espermatozoide. Mas vocês entenderam, né? É ali que tá dentro ali dela, tal. E eu acho isso muito louco e muito lindo. Mas, ao mesmo tempo, é só nesse momento em que a mulher pode ser criativa. Porque toda vez que a mulher tenta colocar... E, assim, eu não tô aqui pra fazer nada muito extremista. Mas não é sobre isso. É sobre dar valor, sabe? É sobre como... Nós, enquanto mulheres criativas, temos que trabalhar às vezes 3-4 vezes mais para provar alguma coisa do que um homem, sabe?
E é exatamente isso, né? O homem, ele cria, a mulher, ela cria, mas ela tem que provar.
Entende? Exatamente. Ela tem que sempre justificar a criação dela. Então, tudo que eu faço, eu tenho que justificar. Porque senão eles podem me entender mal, eles podem me julgar mal. Então, essa também é uma forma do censor, e daí vem toda uma questão, né, que a gente já sabe da sociedade, do censor de moldar a mulher. Porque se você está com o censor, entre aspas, ajustadinho, você não vai criar, você não vai ter vontade, você não vai se sentir segura, e logo você não vai ter espaço, né? Enquanto o sensor do homem, ele é mais aberto, ele é mais livre, mesmo sendo bem menos sensível, porque a gente sabe que os homens sofrem muito com a questão da sensibilidade, né?
É que ser homem nessas questões, não tô falando generalizando, mas ser homem já ganha uma segurança nisso. A mulher já vem com uma insegurança nesse âmbito. Isso que ela tem que provar. Mesmo ela, tecnicamente, não tendo que provar, sempre vai... a mulher já cria pensando nas justificativas que ela vai ter que mostrar pro mundo, entendeu?
Eu também acho. E daí, eu vou entrar em mais uma pergunta. Assim, vamos lá, vamos fazer mais uma reflexão. Você acha que limites, então, no caso, os limites que colocam na nossa vida, os limites dentro da criatividade para a mulher, enfim, você acha que eles, de alguma forma, eles fazem com que a gente seja mais criativa?
Acredito que sim. Eu digo, assim, por experiência de vida, eu me tornei uma pessoa muito mais criativa quando, por exemplo, eu fui mãe. Porque eu tive limites e eu tinha que lidar com esses limites de forma que eu conseguisse ainda viver, entendeu? E eu não digo só na questão de... também na questão de criar. Porque é muito mais difícil para mim criar, ter conteúdo de criação de internet e, assim, não só para internet, mas de vida também, para lidar com situações de vida, sendo mãe, entendeu? Então, eu tive que, de forma mais criativa, lidar com as situações. Como, por exemplo, levar meu filho pro trabalho e, com isso, aprender a fotografar com ele no colo, aprender a editar, fazer todo o meu trabalho no celular. Por quê? Porque eu não conseguia estar com o computador e ele no colo, a criar um conteúdo para a internet mais rápido, de qualidade. Por quê? Porque eu não consigo estar o dia inteiro ali criando, porque tem que dividir o tempo com ele.
Nossa, tá muito bom seu microfone. Gente, vamos aqui, deixem aqui embaixo de 10 a 10, quão melhor está esse microfone da Bárbara?
Boa! Eu fui ali fazer o lanche, aí eu lembrei de uma frase que eu li esses dias.
Diz pra mim que não foi no Hobby como uma artista.
Não, eu até peguei o livro pra falar sobre, mas aí eu sabia que você ia falar merda, e eu falei assim, não vou falar.
Se você não sabe do que a gente tá falando, quer dizer que você não escutou o último episódio dessa temporada. Então, não se esqueça, terminou esse aqui, já escuta o outro.
E tudo isso, né, da questão de ser mãe, e também, eu acho que você impor limites te obriga até a ser criativo. É igual eu tava falando esses dias no meu Instagram, eu falei sobre eu ter começado a trabalhar com fotografia com uma semi-profissional. E eu fazia ensaios com ela, editoriais com ela, e eu era muito limitada, porque eu tinha ela e só uma lente. Então eu tive que aprender a trabalhar com uma lente e uma câmera. Hoje em dia eu ainda trabalho com uma lente e uma câmera, eu não tenho um repertório enorme de lentes, só que meu trabalho se destaca com uma identidade enorme. Só que...
Desculpa te cortar, mas é porque eu acho que cabe muito bem. Eu não sei quem foi que falou essa frase. Eu escutei alguns anos faz, em alguma palestra de moda que eu estava presente. Eu trabalhava com moda, né, gente? Disse o seguinte. Criatividade é o antídoto para o consumo. E eu acho que é justamente por conta dessas limitações que incentivam a nossa imaginação a se recriar, sabe? Criatividade, exatamente, é uma coisa muito espontânea. Vamos falar então agora sobre esse repertório, sobre essas fontes da criatividade, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Quando a gente fala sobre fontes, quando a gente fala sobre criatividade, repertório, não adianta nada se todo mundo for beber da mesma fonte. Se todo mundo buscar inspiração com a palavra-chave lá no mesmo banco de imagem que todo mundo vai ficar um monte de conteúdo criativo, tudo igual. Quer dizer que primeiro vai postar fulana, segunda vai criar outra fulana, mas vai ser sempre quase a mesma coisa, sabe? E daí vai ficar aquela coisa, ah, mas foi fulana que criou com a fulana, e não tem isso, né? Porque nada se cria, tudo se copia.
Eu vou citar é uma frase do Jim Charmush, que fala, roube qualquer coisa que ressoe em você, que inspire ou abasteça a sua imaginação. Devore livros, artigos, filmes novos, músicas, livros, pinturas, fotografias, poemas, sonhos, conversas aleatórias, arquitetura, pontes, sinais de rua, árvores, nuvens, bacias hidrográficas, luz e sombras. Para roubar, selecione apenas coisas que falam diretamente à sua alma. Se você assim fizer, seu trabalho será autêntico. Eu acho que é isso, sabe? Como você disse, se todo mundo for beber da mesma fonte, tudo vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma cópia. É por isso que a gente vê a internet tão a mesma coisa.
Tão uniformizada, né?
Exato. Só que é o que diz nessa frase. Se você vai lá e pega um pouco de cada fonte, de um livro, da sua experiência de vida, do que você viu na rua, da mesma fonte que essas outras pessoas, da internet, do Pinterest, do que for. Se você pega tudo isso, se torna único. Porque é uma mistura de tudo isso. Porque nada vem do nada. Tudo que é criado hoje em dia, só que se torna autêntico e criativo quando você tem uma bagagem enorme, como a gente já disse lá no começo, e você mistura toda essa bagagem. Com isso, ela se torna única, entendeu?
Eu também acho. Eu acho que o grande segredo para você criar esse repertório é você buscar fontes diferentes e entender que qualquer coisa pode ser fonte. O filme, a música, a sua cultura, o espaço onde você vive. E você também entender quais são as coisas que você gosta. Reconhecer um padrão de cor, um padrão de textura, um padrão de comportamento de coisas que você sempre vê naquilo que você está criando, sabe? Quanto mais diferenciada é a sua fonte, e assim, eu não estou falando para ser diferenciada para você ser barroca, não. Mas exatamente isso que a Bag falou. É a junção de todas as suas experiências, de todos os padrões de coisas que você gosta. Então, quando você começa a observar o que você cria, você começa a perceber cores que sempre aparecem, ou texturas, ou ângulos. Eu tô falando muito sobre fotografia, né? Mas pode ser aplicado em qualquer coisa. E daí você entende, então, isso aqui eu gosto, isso aqui é a minha essência, isso aqui diz muito sobre mim, sobre a minha história. E é isso, sim, sabe? Então, eu acho que
Pra fotografia, né?
Exatamente,
a gente pode
sobretudo.
Pegar um exemplo bem, bem forte. Não, um exemplo que a gente pode dar bem forte de uma pessoa que é referência pra muito, né? Por exemplo, Van Gogh. Ele usava uma cartela de cor que era a essência dele, todo mundo que é a essência dele, qualquer pessoa vê que é Van Gogh, entendeu? Só que ele simplesmente pegou uma coisa que já existia há muito tempo, que era uma questão de combinação de cores contrapostas no círculo cromático, e ele usou de forma que ficou dele, que é marcado dele, só que é uma coisa que qualquer um poderia fazer essa combinação, entendeu? Só que aí ele usou combinado com pinceladas únicas, com experiência de vida, com cenas do cotidiano, e aí criou algo que é dele, que todo mundo olha e fala, isso é Van Gogh, entendeu?
Eu acho que você percebe que você tem uma assinatura quando aquilo que você faz é tão relevante, tão marcante, que outra pessoa diz que foi você que fez, não você, sabe? Se você assinar. Real. Eu acho que quando, nossa, isso aqui é tão Bárbara, nossa, isso aqui é tão Giovana, isso aqui é tão... E é isso. Eu acho que essa a gente pode entender isso como fontes seguras para a sua criatividade. Interrompemos esse podcast para avisar que a nossa conversa ficou muito longa e a gente resolveu transformar em 2 episódios. Então esse nós vamos concentrar o assunto sobre criatividade e no próximo episódio nós vamos falar sobre cópia, referência, releitura e inspiração. Você não pode perder, tá incrível esse debate meu e da Bá. Então fica combinado. Terça-feira às 18 horas aqui no Spotify. Tchau!